Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais uma semana no Porque Sim Não É a Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Sejam bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
E hoje vamos falar de um estudo divulgado recentemente e que concluiu que 8 em cada 10 jovens portugueses acreditam que o futuro se perspectiva assustador quando falamos de alterações climáticas. Pela primeira vez, um estudo sugere elevados níveis de angústia psicológica nos jovens ligados à inércia dos governos. Ora, desenvolvido por investigadores da Universidade de Bath, no Reino Unido, esta análise envolveu jovens de 10 países, entre eles Portugal, Brasil, Finlândia, França e Estados Unidos. Eduardo, dos países, enfim, podemos dizer desenvolvidos, analisados neste estudo, os jovens portugueses são os que demonstram um maior nível de preocupação com a crise ambiental. Isto significa que por cá a consciência da ação política e governamental está a aumentar nas camadas mais jovens?
Não, Ana Filipe, eu gostava imenso que fosse assim. Há uma consciência, isso sem dúvida nenhuma, que os jovens cada vez mais têm. Porque é muito estranho, sabe? Quando nós lhes perguntamos que sonhos é que eles têm, que sonhos, só que sonhos, o que é que eles gostavam de conquistar, tomando em consideração um período de vida a 5 a 10 anos de distância, eles não são muito claros. Eles, o único sonho que parecem ter passa por terem dinheiro e terem sucesso. Tudo o resto que passe por um projeto de carreira, uma área lúdica que queiram desenvolver, o que quer que seja, nada. E eu acho muito importante que nós tenhamos consciência disso. Porquê? Porque eles têm a noção de que, muito provavelmente, até por tudo aquilo que houve, eles são particularmente bem informados, que as perspectivas de futuro são um bocadinho sombrias para eles, tomando em consideração muitos aspectos. O nível de vida, aquilo que vai ser um dia, a segurança social, etc, etc, etc. E, de facto, neste pacote todo, já de si muito preocupante, é claro que o ambiente e o clima estão, bom, em primeiro lugar, e eles percebem muito mais que provavelmente os pais deles, eventualmente que os professores deles e sobretudo que os governos ou os políticos em geral, que de facto nós estamos numa situação alarmante e é uma situação alarmante que vai cair-lhes no colo de uma forma incrível e, portanto, eu gostava muito que estas ações em que os jovens trazem os políticos para a agenda ambiental não ficassem por situações esporádicas, antes pelo contrário, porque eles vão ter que interferir a este nível e quanto mais capacidade tiverem de condicionar o discurso de todos os políticos, à esquerda e à direita, quanto mais não sendo trazendo-os com urgência para uma questão que é absolutamente urgente, tanto melhor. Portanto, eu tenho a impressão que estas questões todas, e o ambiente em particular, vão marcar a agenda e vão redefinir todo o discurso político com os jovens a mandar um bocadinho nisso.
E o Eduardo acredita que o clima poderá ser a bandeira desta geração? Cada geração tenta ter uma bandeira, uma causa, o clima poderá ser a grande causa da juventude agora?
Olha, Ricardo, eu acho que há tantas causas que de alguma forma atropelam os jovens, mas de todas elas, parece-me que o clima é a que se destaca mais, porque não tarda nada, não há recursos no planeta que cheguem para todos. Claro que a população mundial, a um período mais amplo, vai estabilizando, mas sobretudo aquilo que nós observamos em cada novo degelo, aquilo que nós observamos com as alterações climáticas, com chuvas copiosas de um momento para o outro, quando não seria de prever, com cheias e tudo mais de uma forma muito avassaladora, vão pôr tudo isto numa agenda tal que eu acho que sim, que o clima, o ambiente, vai ser a bandeira da juventude e ainda bem que ao mesmo tempo será assim, porque vão criar constrangimentos a quem não a queira ter num primeiro plano como ela tem que estar.
Eduardo, há pouco falava das ambições que estes jovens têm. Há aqui um dado muito interessante neste estudo que diz que 39% dos jovens têm muitas resistências, apresentam muitas resistências em ter filhos devido à crise climática. Em Portugal o número é ligeiramente inferior, é de 37%. Mas repensar o futuro desta forma, o que é que diz em relação a esta geração?
Que eles são muito menos distraídos do que nós às vezes acabamos por imaginar, que eles estão a ponderar um conjunto de hipóteses quando nós os imaginamos mais entretidos com o Instagram e com outros desafios do género, e que de facto aquilo que eles hoje perspectivam pode daqui a 10 anos não se vir a confirmar. Mas de toda a forma, isto traz uma outra questão que não é menos importante e que estranhamente continua silenciosa em Portugal, que é a questão da natalidade. Porque a natalidade vai tendo cada vez mais quebras significativas, porque o censo nos diz, atenção, que nós estamos cada vez a definhar como população portuguesa, e obviamente, quando estes jovens ponderam tudo e nessa ponderação se imaginam ou não a ser pais, inevitavelmente que essa questão se coloca, e portanto, eu acho que o discurso político vai ter que levar uma volta muito grande. E vai, eu acho convictamente que vamos voltar à política no sentido nobre do termo. O que é que nós queremos para nós? O que é que nós queremos para o futuro? E isso vai ser comandado por estes jovens, sem dúvida.
Sendo que, no meio de tudo isto e desta luta climática, contra as alterações climáticas e de todo este ativismo, também assistimos a alguns exageros e a alguma incapacidade de uma leitura mais equilibrada daquilo que é a realidade. O Eduardo diz que os jovens, e nós se calhar é que andamos distraídos, estão bem informados sobre isto. A minha pergunta é, estão bem informados ou estão a ser levados também por algum radicalismo e medo que vai tomando conta da sociedade?
Ricardo, eu acho que isto duas coisas, sinceramente. Eu acho
que o Eduardo conhece bem todas estas faixas etárias, trabalha com elas, não é?
Eu acho que eles estão muito bem informados, todavia eles estão muito bem informados mesmo. Evidentemente que eles depois fazem sínteses muito próprias e nós não nos podemos esquecer que a informação a que eles têm acesso é uma informação que lhes chega por via digital e que, inevitavelmente, passa por muitos algoritmos, o que faz com que a informação seja muito personalizada, seja pouco perspectivada e mais personalizada, e portanto isso cria enviesamentos preocupantes. É aqui que entra a escola, é aqui que entram os pais a fazerem as sínteses indispensáveis, sem as quais muita informação nem sempre gera conhecimento.
E como é que isso se faz, Eduardo? Como é que se coloca a legenda neste tipo de coisas? Como é que se separa o que é informação fidedigna do que não é? Qual é o papel concreto que os pais, por exemplo, devem ter? Não descredibilizando aquilo que eles também pensam, não é? Porque isso também
não,
é importante.
Não. Eu acho que é muito importante que os pais e os professores deixem de estar numa espécie de limbo e se sintam, como dizem os franceses, engajados num objetivo que é de todos, ou seja, construir o pensamento dos jovens, não lhes tira autonomia, não lhes tira capacidade de escolha, mas é um compromisso de todos nós. E, portanto, às vezes nós andamos a discutir se não devemos dar ainda mais uma hora para a matemática, ainda mais uma hora para esta ou aquela disciplina, a ponto do secretário de Estado dizer assim, bom, se eu for a dar todas as horas que todos os grupos de conhecimento me solicitam, não há horas que cheguem Para tudo. Mas este tipo de discussão, trazer o mundo para uma discussão viva na escola, esta educação para a cidadania, vai ter que ter outras rubricas programáticas, mas é inevitável que os pais tomem isto como uma responsabilidade ao seu encargo e que as escolas entendam que são tão mais importantes ainda do que já foram ao longo de tanto tempo, que delas, sobretudo delas, vai depender muito da capacidade destes jovens serem capazes de pegar nesta informação toda e de criarem um conhecimento robusto, enfim, completamente vinculado a valores que eles entendam que são cruciais, mas ainda assim que não seja manobrado por todo o lado populista que nós, infelizmente, às vezes vimos à boleia destas causas.
Voltamos ao Porque Sim, Não é Resposta amanhã, comigo Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Recordo só o nosso e-mail, para o qual podem enviar as suas perguntas e sugestões de tema, eduardosá@observador.pt. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.